E o verão está aí, pelo que estamos sentindo, chegou com tudo. Nesta primeira semana da estação mais quente do ano, a média dos termômetros aqui em Campinas e na região tem sido acima dos 30 graus. Segundo os meteorologistas, o efeito acumulativo de dias seguidos com temperaturas altas aumenta e muito a sensação de calor. Com tanto calor, custa lembrar que diante do sol forte, alguns cuidados especiais com a saúde devem ser tomados. Entre eles, evitar a exposição do sol no período das 11 da manhã às 4 da tarde, redobrar o uso do protetor solar e o aumento do consumo de líquidos. Mas como fica a situação dos animais domésticos? Quais os cuidados que as pessoas devem tomar? Será que devemos aplicar também protetor solar nos bichos? Quem vai tirar as dúvidas é a doutora Ingrid Menz, que é médica veterinária e presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Animais aqui de Campinas. Doutora, muito boa tarde.
Boa tarde a todos aí.
Doutora Ingrid, nesta semana, né, um cachorro foi socorrido por ter desmaiado de tanto calor na cidade de Joinville, em Santa Catarina, que bateu na segunda-feira 39,2 graus e uma sensação térmica de 48 graus. Com o calor intenso, doutora, o animal, ele pode até morrer?
Pode, sem dúvida. E nós temos que lembrar que nós, seres humanos, se nós já sofremos tanto e nós não temos pelos, não como os cães, é claro, imagina esses animais que têm muito pelo, eles entram em colapso. Realmente eles entram em hipertermia e não têm condições de superar. Eles morrem mesmo se não tiverem os cuidados melhores. O grande problema também é que tem muita gente que compra cães que deveriam viver somente no Alasca ou no Canadá ou áreas frias, como o husky siberiano, o samoyeda, o malamute. Todos esses cães muito peludos, eles têm muita dificuldade. Eles têm um subpelo que piora ainda mais a situação. Então isso é bem complicado, e o animal sofre demais.
Certo. Doutora, quais são as reações do animal, do cachorro, por exemplo? Qual que é a reação dele para que possa despertar a atenção do dono ou de qualquer outra pessoa?
Ele começa a pôr a língua para fora, porque o único lugar por onde o cão sua é a língua, por onde ele perde o calor, e as patas, tá? Os pezinhos. Então, o lugar que nós, por exemplo, suamos na nossa pele, o cão não. Ele só sua patas e na língua. E isso prejudica a perda de calor. Então, o animal realmente ele começa a deixar a língua muito de fora. Ele tem a respiração muito rápida, e tenta perder o calor através da língua. E isso nem sempre é possível, né? Ele se não for refrescado devidamente.
Doutora, e em casos extremos como esse que eu citei, que aconteceu na segunda-feira lá em Santa Catarina, Joinville, que um cachorro chegou a desmaiar, qual que é a atitude correta que devemos ter?
Bom, a primeira coisa é diminuir a temperatura corporal, é claro. É colocar o animal numa banheira com água fria, colocar um pouquinho, se for o caso, até um pouquinho de gelo lá dentro, embrulhar ele numa toalha molhada e repor a água que ele perdeu. E não só a água, o ideal seria aquele soro caseiro ou o soro que se compra, porque ele também perde sais minerais com o soro, né? Uhum. Então não é só a água.
Doutora, e durante os passeios com os animais, principalmente com os cachorros, nesta época do ano?
Não, o ideal é fazer os passeios de manhã, antes das 10 horas. A partir daí, o solo fica tão quente que queima as patinhas dos animais. E a gente fala sempre não pegar sol meio-dia até as 4 horas. Mas se você for passear com o seu cão depois das 4 horas, tira o sapato, põe o pé no chão e vê o quanto o chão também está quente. Então, o ideal seria esperar anoitecer e não sair depois das 4, 5, 6 horas, porque agora no horário de verão acaba ainda tendo muito calor e o cachorro não aguenta esse calor nas patas e mesmo do ambiente também, né?
Ok. Doutora, na introdução da nossa entrevista, eu citei que será que devemos usar protetor solar também nos cachorros? Tipo,
olha,
os cachorros
sim,
que têm a pelagem...
indicado por vários veterinários, na verdade, é uma indicação correta. E o que a gente pede, cães que têm, por exemplo, nariz cor-de-rosa, orelhas cor-de-rosas, né? Tem orelhas que são bem claras. Então, eles podem ter câncer de pele, assim como os seres humanos também têm câncer de pele.
Entendi. Doutora, e no quesito alimentação, quais são o... também requer cuidados?
Sim, claro. Muita água, né? Ou até soro caseiro, que é um copo d'água com uma colher de chá de açúcar e uma colher de café de sal, para repor esse líquido, né? Porque ele não pode se desidratar. Cães muito pequenininhos, de raças pequenas ou jovens, filhotes, eles desidratam de tal maneira que em 2 dias eles estão mortos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com reidratação, pôr o animal na frente de ventiladores e muito cuidado com os fios, né? Porque os filhotes roem os fios do ventilador. Então a gente tem que sempre pensar em prevenção, né? Depois que acontece é tarde demais. Então, ventiladores, cuidado com os fios do ventilador, mas pôr o cão na frente, ar-condicionado, ideal. O cão está muito desidratado, está muito quente, liga o carro, põe o ar-condicionado, põe ele um pouquinho lá dentro para ele se recuperar. E depois põe ele no lugar frio. Eles mesmos procuram, né, o chão, piso frio, etc., lugares mais frescos dentro de casa para se recuperarem. Mas tem que tomar muito cuidado com o calor agora. E não é só cães, né, gatos também.
Exatamente.
Os gatos que ficam fora, eles vão procurar um lugar de sombra dentro de casa. E a gente também tem que deixar a água bem disponível para todos eles.
Ah, tá certo. A pergunta era exatamente essa, com os gatos, né? Quais são os cuidados devemos ter? Os gatos muito, muito peludos, doutora, convém tosá-los?
Olha, eu não acho que seja muito natural tosar os gatos peludos, mas isso é uma questão pessoal. Tem muita gente que tosa por causa dos nós. Mas pode ser uma opção. O ideal seria pentear para tirar o excesso de pelos, porque não é natural, né? Um gato é peludo porque é a raça, assim como o samoyedo é peludo e a gente não tosa toda hora porque faz parte, tem o subpelo, etc. Então é da raça. Agora, se for o caso, tudo bem, pode ser tosado, principalmente porque as pessoas às vezes deixam de pentear e acabam tendo muitos nós, né? Mas ajudaria, sim, ter menos pelos.
Ah, tá ok. Doutora, nesta época do ano aumenta a procura na clínica, por exemplo, por questões do calor com o animal?
Aumenta um pouquinho, sim, mas eu acho que nessa época do ano o que aumenta é muito o abandono, infelizmente, né? As pessoas viajam e soltam seus cães. E isso é ainda muito pior, mas o calor realmente prejudica e as pessoas... procura os veterinários, sim. E tem que procurar veterinário, sim, senão o animal morre mesmo, né?
Poxa, que coragem, a pessoa viaja e abandona
sim,
o animal.
Sim, dezembro é uma época horrível que se encontra de animais abandonados, filhotes abandonados. As pessoas ainda têm que evoluir muito para serem um pouco mais cidadãos. Uma coisa boa aqui em Campinas é que nós temos um projeto de lei que proíbe fogos, né? E nessa época do ano... eu acho que é muito importante divulgar isso, porque os animais ficam tão excitados com os fogos, e não só os animais domésticos, mas os animais silvestres também, né? Tem pássaros que caem dos ninhos por causa dos fogos de artifício. E a gente deveria evitar esse tipo de coisa, ou não fazer. No futuro vai ter até multa, né? Para quem solta fogos aqui em Campinas. Eu acho que isso é uma evolução.
Ah, com certeza. É ontem mesmo, né? Foi a prefeitura informou os condomínios lá da região de Apas, né, doutora, para que não soltem fogos de artifício com estapidos. Por enquanto, a lei municipal já foi aprovada, prevê multa de 200 UFIQs.
Isso.
Mas ela ainda não foi sancionada, mas com certeza será sancionada, né?
Então, é isso. Assim que for sancionada, regulamentada, e a gente puder pôr em funcionamento mesmo, e pedir as multas e cobrar, acho que vai ser muito bom. E, na verdade, a gente olha para os fogos para ver a beleza dos fogos no céu, não o barulho. Nós não necessitamos do barulho, a gente quer ver coisa bonita no céu, só isso.
Verdade. Né? Doutora, qual é a pro cachorro, principalmente, que ele tem o ouvido, né, a audição muito aguçada, né, bem maior que a nossa.
Escutam 4 vezes mais a distância do ser humano. Eles têm, por isso que a orelha é tão grande normalmente, né, mas eles têm uma capacidade de audição geralmente 4 vezes mais do que o ser humano, ou mais ainda, dependendo da raça, né.
Tá certo. Mais alguma colocação que a senhora queira dar em relação aos animais, calor também para esse final de ano, doutora?
Deixa deixar os animais dentro de casa, em ambiente mais refrescado, né? Não esquecer, se o animal fica no quintal, ter uma árvore, ter uma casinha que não pegue sol, principalmente sol da tarde, para proteger esses animais. Se a pessoa tem um animal, ela tem que cuidar, ela é responsável por essa vida, né? Isso que eu queria deixar de mensagem.
Tá ok. Doutora Ingrid Menz, médica veterinária e presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Animais de Campinas, muito obrigado pela sua participação no CBN Total. Uma boa tarde e um feliz ano novo para a senhora.
Feliz ano novo para todos vocês também e aos ouvintes. Boa tarde.
Uma boa tarde para a senhora.